Bom, então vamos voltar a Shemot. Antes de mais nada, semana passada perguntaram sobre que ano aconteceu, o que, quando, como, quanto tempo depois, quanto tempo antes. Então tem aí a folha, ou tem no WhatsApp, mandei também. Então, vamos ver o seguinte. Então, em 2216, o Yosef foi vendido com 17 anos. No meio do caminho, quando Yosef já estava vendido, o Yitzhak falece com 180 anos, quando Jacob tem 120 anos. Então, isso foi em 2228. Quer dizer, 12 anos depois que Yosef foi vendido. Então Yosef tinha 29 anos quando seu avô faleceu, e ele não voltou a ver esse avô. Em 2229, no ano seguinte que Yitzhak faleceu, o faraó tem os sonhos, e Yosef é nomeado, por conseguinte, o vice-rei. Ele tem 30 anos... Jacob está com 121 anos, longe dele. E nesse ano começam os anos de fartura, 7 anos de fartura que tem no Egito. E aí, 7 anos depois, 2236, começa a fome no Egito. Então, nesse momento, Yosef tem 37 anos. E aí, quando a fome começa a apertar Egito, a fome se espalha terra de Canaã, a fome fica pesada lá, e aí finalmente Jacob manda os seus filhos irem comprar comida, e começa a acontecer toda a história que nós vimos ao longo de Parashat Miketz, Vaigash e Vaihi. Quer dizer, Miketz, Vaigash, o encontro entre os irmãos, e toda a forma que Yosef tenta fazer os seus irmãos voltarem a ficar unidos. Então isso acontece no ano seguinte, mais ou menos, 2237. E em 2238, Jacob e família vêm para o Egito, a convite do Yosef, já revelado para os irmãos. Jacob vem então para o Egito, junto com toda a sua família, que é exatamente como começou aqui Chumash Shemot, dizendo que esses são os nomes dos filhos de Jacob que vieram junto com ele. E veio todo mundo para o Egito nesse momento. É o momento da descida para o Egito. Aí eu coloquei aqui que Levi tinha nesse momento 43 anos. Foi o irmão que mais viveu. Ele não é o mais velho. Tem Reuven e Shimon mais velhos, com 45 e 44, mais ou menos. Mas o Levi é o que mais vive. E Yosef está com 39 anos no momento que o seu pai chega ao Egito. Então, aqui é o momento que começa a rodar o relógio dos 210 anos que eles vão ficar no Egito. Então, por isso, do lado eu coloquei zero, que é o começo. E só para ter ideia quanto tempo falta para sair do Egito, menos 200, faltam 210 anos para sair do Egito. Em 2250... Como? Não. Faltam 210 anos para sair do Egito. Quer dizer, menos 210 da saída do Egito. É antes da era de Pesach. Então, em 2255, Jacob falece com 147 anos. Então, é justamente nesse ano que ele dá as bênçãos para os seus netos, Efraim e Menashe, as bênçãos que ele dá para os seus filhos, quer dizer, Parshat Vayechi. Yaakov falece com 147 anos. Quando Yaakov falece, o Levi está com 60 anos e Yosef está com 56 anos. Ou seja, olhando lá do lado, nós estamos no ano 17 de Egito. O Yaakov vive 17 anos na terra do Egito e falece então. Faltam 193 anos para a saída do Egito. Então, nesse momento as coisas começam a não estar mais tão boas. A gente comentou, ainda no Kumash Bereshit, em Vayechi, que quando Yaakov falece, o relacionamento entre Faraó e Yosef já não é mais exatamente o mesmo. Tanto é que Yosef sabe, primeiro, ele tem dificuldade em enterrar Yaakov, e segundo, Yosef sabe que quando ele falecer, não adianta nem pedir para os seus parentes levarem ele, que não vão conseguir mais sair daqui. O negócio já não está mais igual. Em 2309, Yosef falece com 110 anos, é o primeiro dos 12 irmãos a falecer. Isso foi 71 anos depois que chegaram no Egito. Quer dizer, não Yosef, Yaakov e sua família chegaram no Egito. E faltam 139 anos para o êxodo do Egito. E nesse momento, é mais uma quebra. Mas ainda, pois ele só não tem mais visto para a saída do Egito. Mas ainda não tem escravidão. No ano de 2332, falece o último dos 12 irmãos, que é Levi, que falece com 137 anos. Então quer dizer que levou 23 anos para falecer todos os irmãos, desde o primeiro até o último. Nesse momento, sim. A partir do momento que o último dos irmãos do Yosef falece, é justamente o que nós vimos aqui, logo no começo do Chumash Shemot, quando está escrito Vayamot Yosef v'chol echav v'chol hadorahu, faleceu o Yosef, os seus irmãos e toda aquela geração. Então, faleceu todo mundo da geração. Nós estamos exatamente nesse ano, 2332, ano 94 de estadia no Egito. Faltam 116 anos para a saída do Egito. Neste momento começa a escravidão. Ele não podia sair do Egito. Foi uma luta conseguir visto para poder levar Yaakov para ser enterrado, sob condição que só vão os homens, e as mulheres e crianças ficam no Egito para garantir a volta dos homens.
Mas então ele já estava meio prisioneiro.
Sim. Então não era escravidão, ninguém estava trabalhando forçado, mas você já não tem mais liberdade. Então a liberdade já foi perdida.
Então a liberdade já acabou 100 e poucos anos antes da escravidão.
Da saída do Egito.
Ah, sim.
Sim. Então, no final das contas, nós temos 116 anos de trabalho, de escravidão. É muito tempo. Em seguida, no ano de 2363, começa o decreto de matar todos os meninos que nascerem, que a gente ainda não chegou nisso, mas está aí já na tabela para saber. Isso vai ser 85 anos antes da saída do Egito. Que são os piores anos do Egito. Em 2365, nasce o Aharon, irmão de Moshe, 83 anos antes da saída do Egito. E finalmente, em 2368, vai nascer Moshe, 80 anos antes de sair do Egito. Conclui-se que Moshe, na saída do Egito, tinha 80 anos.
Então, a escravidão mesmo durou 85 anos?
Não, a escravidão levou 116 anos, que é a partir do falecimento do Levi. A parte muito pesada foram 86, 85, 86 anos, que é a partir do decreto dos meninos. A gente depois vai ver, se Deus quiser, tudo isso no decorrer. Então, a população começa a nascer muito rápido a partir do momento que Yosef falece, começa a aumentar o número, e quando Levi falece, o número explode. Isso. Cada mãe tinha por parto 6 filhos. Bom, e aí finalmente em 2448 é a saída do Egito. Então, ano 210 de estadia no Egito. E 40 anos depois, em 2488, a entrada em Israel. E, obviamente, que nesses 40 anos tem milhares de acontecimentos, que é uma outra história. Isso é só para ter uma noção dos fatos. Bom, nós paramos então. Quer dizer, 116 anos teve um aumento da família de 70 pessoas. Tudo bem, 70 pessoas, você não está contando as mulheres dos que já eram casados. Mas que seja. Digamos que desses 70 já tinha uns, sei lá, 50 casados, alguma coisa assim. Então que seja, de 120 pessoas vai para alguns milhões de pessoas. Em 116 anos. Sim, exatamente. Até aqui você tinha uma família e agora você vai ter uma nação. Tanto é que é o primeiro momento, a gente vai ver agora, o primeiro momento que essa turma é chamada de povo. É agora. Até agora você não via essa palavra aparecer. A palavra povo não aparece até agora. Agora é a primeira vez que vai aparecer.
Quer dizer que você, ele entra preso no Egito. E ele morre como, não como escravo, mas sem liberdade.
Sem liberdade. Muito bem observado. Ele entra sem liberdade e falece sem liberdade. Bom, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Surgiu um novo rei, se levantou um novo rei, se estabeleceu um novo rei sobre o Egito. Asher lo yada et Yosef, que não conhecia Yosef. Vayomer el Amo, e ele falou para o seu povo, Hine am bnei Israel, eis que o povo dos filhos de Israel, primeira vez está esse termo, Rav ve'atzum mimeno, é numeroso e poderoso do que nós. Hava nitchakema lo, vamos nos preparar e sermos espertos contra ele, penirbe, para que ele não cresça. E qual o problema dele crescer? Vehayakitikrena milchama, vai ser se ocorrer uma guerra. Venosav gamhu avsoneinu, eles também vão se juntar aos nossos inimigos. Venilham banu, e vão guerrear contra nós. Ve'ala min ha'aretz, e vai subir da terra. Quem vai subir da terra? Temos que entender quem é que vai subir da terra. Mas então, aparece um novo rei. Esse novo rei fala: pessoal, tem aí uma turma morando entre nós que é perigosa. E por conseguinte, nós temos que ser espertos em cortar o mal pela raiz e resolver esse problema dessa nação que está aqui incomodando, e que é uma nação que pode se juntar a qualquer momento contra o nosso inimigo e lutar contra nós. Bom, aqui tem muita coisa. São apenas 3 versículos, mas tem muita coisa. Em primeiro lugar, o que significa que surgiu um novo rei sobre o Egito que não conhece o Yosef? Nós estamos falando que Yosef faleceu faz um ano. Como não conhece o Yosef? Faleceu não faz muito tempo. Como assim não conhece o Yosef? E aqui tem uma discussão muito famosa no Talmud. O que significa um rei novo? Melech Hadash. É um rei novo ou são leis novas? E o Talmud tem duas opiniões. Uma opinião diz que era um rei novo de fato. E a segunda opinião no Talmud diz que o rei era o mesmo, mas nitchadshu gzerotav, se renovaram os seus decretos. E ele não conhecia o Yosef. E o Rashi aqui usa a palavra e diz asa atzmo keilu lo yada. Ele se fez como se não conhecesse. Ele fez como se não conhecesse Yosef. É impossível não conhecer o Yosef. Se você é rei do Egito, não pode ser que você nunca leu nos livros de história, nos jornais, falando sobre o cara que salvou a nação da fome. Mas você não quer conhecer ele. Você não tem interesse em reconhecer a existência dele. Tem uma coisa muito interessante sobre isso. Porque essas palavras que o Talmud fala, nitchadshu gzerotav, nitchadesh pode ser que foram feitas novas leis, e pode ser também que foram renovadas, quer dizer que foram trazidas novamente aquelas velhas leis. Um dos comentaristas traz aqui que o pessoal falou, temos que reconhecer Yosef. Diz o rei, peraí. Quem era esse Yosef? Vamos ver as leis da época. As leis eram muito claras. Um escravo não pode ser rei do Egito. Então, como é que esse Yosef foi rei? Ele era escravo. Como é que ele virou rei? Alguma coisa está errada. Então, na época, o faraó viu que é o cara que vai salvar a nação. Então, o que me interessa agora, que é escravo ou não é escravo? O cara não é escravo. O cara não tem cabeça de escravo. Ele foi parar aí nisso porque alguma coisa aconteceu. Mas ele é um cara muito inteligente. Parece que vem de uma boa família. Está salvando aqui a nação. Ele vai ser e acabou. Agora, depois que Yosef faleceu, estão querendo abrir um inquérito. como pode ser que Yosef foi rei? Ele nunca podia ter sido rei. Diz o rei, sabe uma coisa, pessoal? Em vez da gente fazer agora um inquérito, abrir uma CPI, investigar tudo isso, sabe uma coisa? Vamos deixar de lado, esquece. Não reconhecemos que existiu esse cara, não vamos reconhecer que ele fez qualquer coisa, a família dele também não é família dele, porque ele não existe, e acabou. Então, Nitra do Shub Zerotav, eles voltaram às leis antigas. As leis antigas diziam que não pode ter um rei que é escravo. Então vamos apagar essa história aqui do negócio e vamos seguir em frente. E por conseguinte, a família dele está sobrando aqui no Egito. Vamos cuidar dessa família. Também nossos mestres mencionam aqui que dizem também nossos mestres que existem duas formas de se acabar com os judeus. O Egito, num primeiro momento, estava amigo deles. E num segundo momento, inimigo deles. Mas os dois jeitos são jeitos de acabar com a nação. Ou você acaba com a nação sendo amigo demais, integrando eles na sociedade, aceitando eles na sociedade, abraçando eles para assimilar eles, ou você contraria eles e você destrói eles. As duas coisas são, no final das contas, dão na mesma. Então tanto faz aqui se ele era um novo cara, se ele era se ele refez as leis, não faz nenhuma diferença. No final das contas, a intenção era poder atacar essa nação. E ele então diz na continuação, vejam só que essa nação é Rav Ve'atzum Mimenu. É uma nação que está numerosa e mais forte do que nós. Como que ela é mais numerosa e mais forte do que a nação egípcia? A diferença é que essa nação é uma nação unida. Essa é uma nação que está muito unida, isso dá força para eles. Isso que quer dizer que eles são poderosos, significa que eles têm poder pelo fato de eles estarem unidos. E isso pode ser uma ameaça para nós, assim dizem os egípcios neste momento. O Rav Hirsch traz aqui uma visão muito interessante, como isso daqui é algo que é básico para o nosso povo ao longo de toda a história. Aqui nós temos o exemplo clássico e o primeiro de todos, da maldade de um povo contra os judeus. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Surgiu um novo rei sobre o Egito. Da onde surgiu esse rei novo? Esse rei novo, na realidade, é uma nova dinastia que está dominando o Egito. Uma nova dinastia que talvez nem era do lugar. Ele veio com uma turma dele de fora e dominou o lugar. E aí se explica muito bem. Asher lo yada et Yosef. Ele não conhecia Yosef. Não conhecia mesmo. É um cara novo, no pedaço, com os seus súditos, que dominou o pedaço. Um novo ditador. Ele não estava por lá. Ele não estava por lá nos últimos tempos. E pode ser até que ele desconhecia o Yosef. O que quer dizer desconhecia o Yosef? Pode ser que ele sim conhecia a história do Egito. Ele talvez sim ouviu falar que teve fome e tá, 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 tá. Mas ele, pelo menos pessoalmente, não conhecia Yosef. Não obrigatoriamente. E aí ele diz: o que acontece aqui é o seguinte: a nação egípcia, pelo menos nesse primeiro momento, era muito grata a Yosef. Eles sabiam que Yosef salvou o país. A nação era grata ao Yosef. O rei não era. Esse rei era um rei novo, novo no pedaço. Não interessa o que aconteceu antes, não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Desconheço o que aconteceu antes, não quero saber o que aconteceu antes. Para o povo, Yosef é Yosef, imagina, salvar a nação. Para o povo, eles não enxergam que a família de Yosef é uma ameaça para o país. Mas para o poder, sim, começam a dizer que Yosef e a sua família, ou seja, morrido, mas que seja a família de Yosef, é uma ameaça para o país. Veja só. Hine am b'nei Israel. Eis que a nação dos filhos de Israel, e aqui então a primeira vez que é mencionado que a nossa família virou agora Am, um povo. Rav ve'atzum mimenu. São mais numerosos e mais poderosos do que nós. O Rav Hirsch diz, mais poderosos e mais numerosos do que quem? Do que nós. Nós quer dizer eu, rei, e os meus súditos, que nós viemos de outro lugar. Não estamos agora falando que eles são maioria em relação ao Egito. Não são. Mas maioria em relação a nós, eles são. E nós estamos sentindo uma ameaça por parte deles. Porque nós somos ditadores que surgimos agora. Nós estamos dominando agora o Egito. E aquela turma ali é perigosa frente a nós. Do Egito nós não temos medo, porque nós já dominamos o Egito. Mas nós temos medo dessa turma, dessa família, dessa nação, que está cada vez mais forte, que está cada vez mais numerosa. E de repente, se acontecer uma guerra, eles podem se juntar contra os nossos inimigos e lutar contra nosso poder, poder do Egito. É interessante que a expressão que eles usam aqui, Atsum Mimeno, você é poderoso, mais poderoso do que nós, é a mesma linguagem que usou o Avimelech quando se referiu a Yitzhak. Quando Yitzhak cavou os poços e estava morando lá em Gerar, o Avimelech fala uma hora para ele: Yitzhak, vá embora daqui porque você está mais poderoso do que nós. Essa expressão significa, em outras palavras, você está incomodando. Nós estamos incomodados com a sua presença aqui. Vá embora. Aqui nós temos então duas observações. Primeiro lugar, essa primeira maldade e crueldade que está sendo feita com o povo de Israel, não foi causada por algo que a nação fez contra o país. O faraó não encontra nada para culpar os judeus. Ele não diz: vocês são desonestos, vocês roubaram, vocês... nada disso. Ele não tem argumentos. Isso é o primeiro ponto. O argumento dele é: eles estão numerosos, eles estão poderosos e nós temos que então cuidar deles. Segundo lugar, essa maldade toda não parte do povão. Esta maldade toda vem de cima, vem do poder. Os governantes é que ficam incentivando e instigando o seu povo a maltratar os judeus que estão ali. Tudo isso porque... Então, por que tudo isso? Então você vai ver. Por que tudo isso? Porque esse é um instrumento típico de ditadores para fortalecer o seu domínio e o seu poder. Toda vez que um ditador domina a sua nação, está por conseguinte oprimindo a sua nação, esse ditador entrega nas mãos do seu povo algum outro grupo para que a nação, para que o seu povo possa oprimir estes outros, e aí eles não sentem que eles estão sendo oprimidos pelo seu ditador. Eles se sentem livres, porque, nós temos escravos, está tudo bom, está muito bom agora. Que maravilha está esse governo. Afinal de contas, a gente tem escravos, nunca tivemos antes escravos. Olha só quantos escravos nós temos. Nós podemos fazer o que nós queremos, podemos pisar na cabeça deles. E eles não percebem que eles estão sendo pisados pelo próprio governo na cabeça deles. Esse método foi utilizado ao longo da história e foi motivo de opressão dos judeus muitas e muitas vezes ao longo da história. Para fortalecer o governo fala: eles lá, eles são os culpados, eles são o problema, eles são, podem pisar neles. Aí o povo acha que tudo está uma maravilha e se convence rápido. Lógico. Então, dessa forma, o faraó quis indenizar o seu povo, ou melhor, o povo egípcio, pelo fato dele ter dominado eles com ditadura. Vocês então podem olhar com desprezo para eles, vocês podem se sentir então firmes, confiantes, vocês são livres, eles são os escravos. Aqui é o fato de, primeiro fato que nós falamos, o fato de o faraó não ter encontrado nada para acusar os judeus, é um louvor. Isso demonstra que o povo no Egito tinha um comportamento ético, socialmente falando, muito forte. Não tem o que acusar eles. Por outro lado, infelizmente, o lado espiritual deles era decadente. Enquanto que o lado social dele estava perfeito, quer dizer, para o Egito, estava tudo maravilhoso socialmente falando, o lado espiritual deles estava totalmente distanciado daquilo que eles aprenderam de Abraham, Isaac e Yaakov. Isso é chamado a atenção nos profetas sobre o estado que o povo estava no Egito. Eles faziam idolatria. Estavam bem afastados. E isso mesmo é uma causa para eles terem sofrido e para eles terem tido tanto problema, como a gente já vai ver daqui a pouco. Aí depois o faraó então fala: olha, essa nação está incomodando, está atrapalhando, e vocês então precisam pisar neles. Podem à vontade, fiquem à vontade. Vamos ser mais espertos, vamos nos preparar, porque de repente eles vão crescer muito. Se tiver uma guerra, eles vão se juntar aos nossos inimigos e vão lutar contra nós. Alamin Haaretz, vai subir da terra. De que terra, onde, quando, como? Alamin Haaretz pode ser várias coisas que o faraó está dizendo nas mesmas palavras. Em primeiro lugar, pode ser que eles vão embora do Egito. Vocês não querem perder a mão escrava, não? Olha só, vocês vão ter mão de obra escrava, vale a pena, hein? Então vamos manter eles aqui. Se a gente deixa eles assim livres e não faz nada, vai chegar um dia que pode ser que eles vão embora. Não vamos deixar. Número 2, pode ser que eles vão algum dia se juntar aos nossos inimigos e vão guerrear contra nós e nos colocar para fora da terra. Já imaginou só eles dominarem a terra? Vocês vão deixar que isso aconteça? E terceiro caso é, por enquanto eles estão morando mais no cantinho deles. Quando Yosef convida a família para vir para o Egito, ele dá para a família dele um lugar chamado Terra de Goshen. E lá mora a sua família. Só que se eles estão muito numerosos, diz o faraó, vai chegar um momento que eles vão acabar se espalhando pelo Egito. Vocês querem que eles se espalhem pelo Egito? Nós temos então aqui um problema sério. Se acontecer uma guerra, se algum inimigo vier atacar o Egito, saibam que essa turma pode acabar se juntando ao nosso inimigo e lutando contra nós. Aqui está mais uma receita típica que foi usada contra os judeus ao longo da história. Eles fazem o povo ficar com a consciência pesada. Cuidado, eles podem espionar para o inimigo. Eles podem se juntar ao inimigo. Eles podem querer atacar junto com os inimigos. Isso aconteceu nos países árabes. Isso aconteceu com os turcos. Isso aconteceu com os franceses. Isso aconteceu com os russos. Isso aconteceu em N lugares. Essa acusação de repente o nosso inimigo vai atacar, eles vão se juntar e vão atacar também. Pronto, você não precisa falar mais muito. O povo vai ficar com medo, vai ficar com a consciência pesada e vai ajudar o ditador a fazer aquilo que tem que ser feito, segundo ele, com os judeus que estão lá. Então o faraó aqui tem dois medos, entre aspas, que é o que ele passa para o povo. Saibam que pode ser que vai ter uma guerra, eles vão se juntar e lutar contra nós. E eventualmente, se não tiver guerra, eles vão crescer demais e vão acabar se espalhando e dominando o nosso país. Vocês querem uma coisa dessas? E sobre isso nós estávamos mencionando semana passada, quando terminou a aula, que assim que a família do Yaakov chega no Egito, a Torá afirma que eram Rabaim Mitzrayma, aqueles que estão vindo para o Egito. Aqueles que estão vindo para o Egito significa que eles enxergavam e entendiam que eles estão vindo para o Egito. Continuam vindo o tempo todo. Eles nunca chegaram e se afixaram nesse lugar. Não vale a pena a gente se sentir enraizado nesse lugar, porque não é nosso lugar. Nós temos o nosso lugar, nós temos a nossa terra, aqui não é a nossa terra. A aqui não é minha terra, essa não é minha cultura, e eu estou aqui apenas de passagem. Isso daqui funcionou muito bem, e essa foi a chave do sucesso inicial da família do Jacob no Egito. Só que teve um problema. Faleceram todos os irmãos, e agora os filhos, netos, bisnetos começaram a se sentir mais à vontade onde eles estão morando. E como disse aqui o versículo, Vayatzmu bimod meod, eles ficaram muito poderosos. Poderosos significa também, o Kliyakar traz, poderosos significa que eles começaram a ficar muito ricos no lugar. E acabaram então começando a se acomodar demais no lugar. E começaram, quem tem dinheiro pode dar palpite. Então eles começaram também a entrar na política do país. E aí, eles já não sentiam mais que eles são rabaim, que estão vindo para o Egito. Eles estão, já estão se enraizando bem firme aqui no Egito. Eles já dão palpite, eles já mandam, eles já fazem. O Midrash diz sobre o versículo que diz aqui que a terra ficou repleta deles. Diz o Midrash que isso significa que os teatros e os centros culturais do Egito estavam repletos de judeus. Então, a primeira geração que estava no Egito olhava para isso, isso não é a nossa cultura. Por que que eu vou agora participar da cultura local se eu tenho as minhas coisas para me preocupar? Eu tenho o que estudar, eu tenho o legado dos meus pais para estudar. Eu não preciso procurar coisas para conhecer aqui no país que não tem nada a ver com a minha cultura. Só que essa segunda geração já começou a se sentir mais à vontade e se enraizar no país e sentir, não, mas essa cultura é a minha cultura também. O Rav Shlomo Ganzfried comenta isso que o faraó diz: não conheço o Yosef. Diz o Shlomo Ganzfried algo muito incrível. O faraó estava dizendo, na realidade, essas pessoas aqui não são iguais ao Yosef. Essas pessoas que estão vivendo hoje aqui, que dizem que são filhos, netos ou sobrinhos do Yosef, não são iguais ao Yosef. Eles mudaram muito. Aquela geração lá era totalmente diferente. Eles viviam lá na terra de Goshen, no cantinho deles, não se metiam aqui onde ninguém chamou. Agora, essa turma já está se infiltrando aqui, já está dando palpite, já... Opa, peraí. Isso eu não vou aceitar. Quando eles estavam no canto deles, estava tudo bem, eles podem viver à vontade, a gente dá comida para eles, tudo beleza. Mas a partir do momento que eles estão começando a entrar na nossa cultura, eles não são os mesmos que eu conheci do Yosef. Eles mudaram. Se eles mudaram, eu também vou mudar. Se eles querem então ser parte da nossa cultura, então nós temos que tomar muito cuidado com essa turma. E é isso que acontece ao longo da história. Diversas e diversas vezes. Quando os judeus estão morando num lugar, mas eles estão no canto deles, eles têm preocupações próprias, eles se preocupam de fato com o que necessita, eles se preocupam, obviamente, com a sociedade local. Não quer dizer que eles precisam ficar totalmente isolados, eles podem se preocupar em ajudar as pessoas locais. Mas a partir do momento que eles começam a se infiltrar, começam a ficar poderosos no lugar onde eles estão, começam a sentir que a cultura local diz algo para eles, eles têm que participar da cultura local, os povos locais se sentem ameaçados. Olha, de uma forma geral, é sabido que os judeus têm uma inteligência especial. É sabido que os judeus têm uma ajuda especial de Hashem. Se de repente o cara está se infiltrando, ele vai poder de fato tomar lugar, por que não? Então as pessoas se sentem ameaçadas. Se as pessoas se sentem ameaçadas, a coisa começa a mudar de figura. E surge o faraó que não conhece o Yosef, entre aspas, e fala, não vou reconhecer eles, porque eu não quero eles aqui. E aquela famosa frase... Como? É aquela famosa frase do Rebbe de Kotsk, que se o judeu não faz kiddush, o não judeu faz avdalá. Quer dizer, se o judeu não santifica o nome de Deus, não se mantém no seu lugar que ele deve estar, não cuida daquilo que ele deve cuidar, não se assimila no país onde ele está vivendo. Então, se ele está no seu lugar, está tudo bem. Mas se ele não está, então os povos do lugar vão mostrar e falar, escuta, você acha que você é agora egípcio? Não, você não é egípcio, você é um judeu nojento e eu vou acabar com você. Então, o goi, os povos do lugar acabam transformando os judeus e colocando os judeus no seu lugar, se eles não sabem perceber qual o lugar que eles devem ter. Então, no final das contas, é uma receita de Hashem para impedir a assimilação. Se você sabe que você não pode se assimilar, não precisa ninguém te lembrar. Mas se a pessoa esquece que ele não pode se assimilar, alguém vai lembrar ele. Eu queria ler para vocês um trecho. Pode ser que vocês lerem em Pesach, não sei, mas... Na Haggadah tem um trecho que uma vez eu traduzi do livro do Rav Tversky, que é um dos maiores psiquiatras dos Estados Unidos. E ele justamente comenta sobre esse versículo, e ele traz aqui uma ideia extremamente interessante, que é basicamente o que nós falamos, mas ele acrescenta alguns exemplos. A Torá diz aqui, nós vimos que os filhos de Israel se frutificaram, pulularam, e a população aumentou bastante, e eles se tornaram numerosos, e a terra ficou cheia deles, ficou repleta deles. Então, o Rav Tversky escreve assim, o Midrash comenta sobre isso, os teatros egípcios ficaram repletos deles, que é o que nós mencionamos. O Rabbi Yoshua Lev Diskin e o Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, no seu livro Beit HaLevi, ambos explicam que os egípcios e os filhos de Israel viviam em paz todo o tempo em que estes moravam em Goshen. Os egípcios estavam agradecidos a Yosef por ter salvado a terra de fome e por ter ampliado o tesouro real. Durante todo o tempo que Jacob e seus filhos estavam vivos, os israelitas moravam em Goshen. Depois do seu falecimento, os israelitas começaram a se mudar de Goshen, misturando-se com a população egípcia, adotando seus costumes e lotando seus teatros. Esta foi a causa principal de os egípcios se voltarem contra os filhos de Israel. O Beit HaLevi cita o versículo, vocês serão santos para mim, pois eu, Deus, sou santo, e eu separei vocês dentre as nações para serem meus. Vaikra 20:26. Foi Deus quem quis que os judeus permanecessem distintos e separados dos outros povos. Quando os judeus tentam se assimilar, Deus lança seus vizinhos gentios contra eles para preservar a separação. Quanto mais os judeus tentam mascarar a separação, mais o antissemitismo cresce. Comentário entre parênteses que ele não escreve isso, mas é o que aconteceu na Alemanha nazista com as leis de Nuremberg. Todo mundo fala das leis de Nuremberg como se fosse uma coisa absurda. No final das contas, as leis de Nuremberg Está escrita na Torá também. Não pode se casar com os judeus. Também a gente não podia se casar com os alemães. Quem é considerado judeu vai... Quem é considerado judeu, tudo bem. Pode ser que eles extrapolaram um pouco o que é considerado um judeu. Mas fato é que mesmo as pessoas assimiladas, eles falaram, não, você vai ter um nome judeu na sua carteira para indicar que você é judeu. Você não vai se esconder que você é judeu. Então quando os judeus estão tentando se assimilar e sumir, desaparecer e fazer de conta que nós fazemos parte, os outros povos falam, não, você não vai se casar com a gente, você não vai esconder a sua identidade, você é judeu. Então ele continua escrevendo. Já é hora de aceitarmos esta verdade histórica. Quando nós nos diferenciamos como judeus em nossa aparência e estilo de vida, os outros povos nos toleram. Quando nós abandonamos a nossa distinção e tentamos nos assemelhar a eles, a hostilidade deles se torna mais apurada. Por décadas, a Liga Antidifamação travou batalha contra os resorts e clubes que eram restritos, isto é, restringiam judeus e afro-americanos. Mas que batalha ridícula! Que judeus eles estavam restringindo? Judeus que observam kasher que não entrariam em um lugar desses ainda que dessem comida gratuita? Que interesse teria um judeu observante de entrar em um lugar onde nem um copo de água poderia beber? Os judeus que eles queriam excluir eram esses que abandonaram a observância da Torá. Se a Liga Antidifamação dirigisse os seus grandes esforços encorajando os judeus a comerem kasher, as restrições contra os judeus teriam diminuído. Comentando o milagre de Purim, o Rabino Tuvia Taviomi cita a passagem talmúdica que nos conta que o decreto de Haman para exterminar os judeus foi causado porque eles participaram da festa de Ahasverosh, onde consumiram comida e vinho não kasher, tratado de Megillah 12a. Ele comenta que isso agravou o antissemitismo de Haman. Enquanto os judeus eram segregados e não entremesclaram-se com o resto da população, não apresentava uma grande ameaça. Não havia razão para se preocupar de que algum dia chegariam ao poder. Entretanto, quando ele viu que eles abandonaram as leis relativas à dieta, que os isolava, ele ficou receoso que eles poderiam eventualmente infiltrar-se na estrutura do poder. Quando Haman viu que Mordecai de fato estava na corte real, seus piores temores tornaram-se realidade. Exatamente. Quer dizer, se o judeu se mantém judeu onde quer que ele esteja, não precisa do mecanismo.
Então é o próprio judeu que causa esse...
Em 1965, havia um clube executivo em Pittsburgh que não admitia judeus. Eu provavelmente fui o primeiro judeu que pisei lá. Eu entrei com a minha bolsa marrom na qual estava meu almoço kasher. Eu não representei uma ameaça para eles. Eu não aceitaria tornar-me um sócio, mesmo se me dessem isso em uma bandeja de ouro. Foi dito que se não aprendemos da história, temos o perigo de repeti-la. Seríamos sábios em evitar esta repetição dolorosa. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Quando toda vez, essa frase até o Rabino Miller, Victor Miller escreve, ele tem um livro de história judaica, e quando ele fala aqui sobre a escravidão no Egito, ele diz toda vez que existe um perigo de assimilação do nosso povo, Deus impede isso, transformando os povos em inimigos do nosso povo.
Então, quando você come kasher, você não vai comer pureza, você vai estar pescando, porque é automático. A partir do momento que você não come mais kasher, você já vira um pouco. Então, eles não deixam de aceitar. Mas não quer dizer que eu não tenho sentido.